15-0, que basada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação, alguma estupidez, e este é o programa que vai funcionar para si, caro ouvinte, como terapia, uma vez que esta época está a ser dolorosa, e eis-nos aqui nesta hora a partilhar as dores. Meus amigos, como é que estão dessa alma?
Está muito alto,
está muito alto. Como é que estão desse espírito? Como é que estão as dores do espírito, meus amigos?
Ai, cá vamos andando.
Não é?
Pois. Estamos na sofrência.
O que me safa
como
são vocês.
Músicas brasileiras.
Não é? Sofrência. São
vocês, pois.
Acho que é. Eu não ouço.
Tu, pois, é isso. Deixei-me ouvir funk. Deixei-me ouvir funk no quarto, sozinho, à frente do espelho.
Yeah.
Meus amigos, estamos juntos na sofrência, depois de mais uma exibição a empatar as aspirações do Benfica para esta época, mas o painel do 15-0 já está focado na passagem de ano. É verdade, não se surpreenda, caro ouvinte, o painel do 15-0 está já focado e entusiasmado com o novo ano, onde, obviamente, o Benfica vai ser campeão. Não há dúvidas disso, nenhumas. Vai ser um ano em que os novos reforços vão de certeza corresponder e elevar o nível da equipa, e em que Roger Schmidt vai devolver ao Benfica o Roger Ball, que tanto queremos de volta, esmigalhando tudo o que a equipa zita que ouse fazermos frente. Vai voltar o Gegen Pressing de apertar o pescoço, e vamos garantidamente ter já no próximo ano essa pressão alta. António Silva e João Neves vão empurrar este Benfica para exibições opulentas de benfiquismo. Pedro Pardal foi já buscar a playlist. O Teixeira já foi buscar 77 jerrycans de Dom Simão. Está convidado, caro ouvinte, para o Réveillon 2024-2025. 2025 vai ser um ano glorioso e mal podemos esperar por maio. Eu já estou focado em maio, mas daqui a um ano e meio, meus amigos. Não sei se vocês também partilham dessa...
Pardal, ele bem disse que tinha dormido muito bem hoje. Muito sonho.
É verdade.
Acordei em 2025. É verdade, dormi muito bem. Eu dormi um ano seguido, meus amigos. Epá, yeah. É dormir para esquecer. Mais um jogo tenebroso, mais um resultado a empatar, literalmente, o Benfica. Moreirense-Benfica, hoje neste episódio falamos desse jogo, das perguntas que toda a gente não quer fazer e que ninguém quer responder. O 15-0 vai responder às grandes perguntas deste estado atual do Benfica, as rubricas habituais Pirâmide e Quem Sou Eu, e também analisar o futuro próximo, que é já próximo, porque pode muita coisa estar em jogo, não só na recepção ao Farense, mas...
É já próximo.
Como?
O futuro próximo é já próximo.
É já próximo, concordo. É. É, não é? É verdade.
Estava a falar bem.
E o jogo em Braga, que pode ditar muito daquilo que será a época do Benfica. Antes disso, os 15, dar voz aos 15, tínhamos aqui perguntinhas fixes. À pergunta, Roger Schmidt está a ser alvo de uma campanha concertada contra si. Temos 734 respostas. Teixeira está a sorrir, sei de quê. Fazendo aqui uma análise superficial, temos respostas unânimes, de resto. Por exemplo, aqui o Castelo diz sim, Ana Sousa sim, sem dúvida, já não disfarçam, é verdade. Paulo Sérgio, por exemplo, eu estou a fazer aqui scroll muito à pressa. Paulo Sérgio, é óbvio que sim. Já os antecessores superaram disso. Tostão, grande tostão. Tudo que representa o Benfica é alvo de campanha, é verdade. E de resto, todos dizem sim. Miguel Crespo, sem dúvida que sim, diz Alexandre. Aqui fazendo scroll mais um bocadinho, passando pelas centenas de respostas. Rodrigues Luís tem uma resposta muito interessante. A campanha concertada e bem... que os aliados carreguem nele a meter o João Neves e o António Silva nas camas de gás, o Auschwitz nos vários campos de concentração, permeiem Rafa e João Mário das SS, cá está, esse tirano campeão Roger Schmidt, muito bem, Rodrigues Luís. Não temos tempo para dar resposta, dar voz às... Aqui houve um pico de respostas, há centenas de respostas a esta questão. Depois, há a pergunta, Roger Schmidt devia abordar este tema das graves acusações que são feitas na sua direção em conferência de imprensa. 26,3% diz sim, 47.4% diz sim, só se o Benfica reagir. 26.3% diz não. 26.3% que corresponde a 373 benfiquistas dizendo que não. Meus amigos, não sei o que é que tu rias. Eu estou a rir porque estás a rir. Eu gosto muito que tu rias, gosto que estejas contente. Só gostava de terminar esta secção de Voz aos 15 para agradecer a si, caro ouvinte que está desse lado, a todos os que nos seguem. Nós fazendo um wrap-up e partilhámos esse wrap-up nas redes sociais, foi um ano de muito crescimento para o 15 a 0, foi o ano em que crescemos mais, tivemos muitos, centenas de ouvintes, e aqui não é brincadeira, a juntarem-se ao 15 a 0, seguindo no Spotify e nos outros canais, a interagirem connosco, portanto foi um crescimento muito grande. Também um abraço especial aos que nos seguem de fora do país, portanto benfiquistas estão em todo lado, Inglaterra, Luxemburgo, Suíça, Botsuana, São João da Madeira, também temos alguns ouvintes dessa região autónoma de Portugal, meus amigos. Um grande agradecimento a quem nos segue e quem faz ser possível o 15 a 0. É para vocês que estamos aqui. É mais ou menos, quer dizer. Não estou a ver. Meus amigos, muito obrigado por estarem desse lado e vão partilhando, porque este é, sem dúvida, um dos espaços mais sóbrios onde se fala de benfiquismo com amizade e com o Benfica no centro. Meus caros, agora lá vamos nós ter que falar de Benfica, não é? Sofrer um bocadinho. Porque esse Moreirense-Benfica não correu bem. Eu vou ser direto, meus caros. Vou começar pela pergunta que dói. Dói muito mesmo, Pedro Teixeira e Pedro Pardal, começo por ti, Pardal. Pergunta que todos querem evitar e ninguém quer responder. A continuar assim, o Benfica é possível ser campeão?
Continuar a jogar assim?
Não só a jogar, mas nestas opções, vamos ver o que é que Jareiro traz. A continuar neste rumo, o Benfica é campeão?
Jareiro,
Fevereiro.
Dificilmente, acho eu, não é? Tendo em conta também o que o Sporting, que é o primeiro classificado neste momento, está a jogar. Não é que esteja a jogar também uma enormidade, mas tem sido mais eficazes que nós e com os jogadores nos seus devidos lugares.
Não é uma coisa que dá jeito, não é?
É, normalmente dá jeito, não é? Jogares com um lateral esquerdo a lateral esquerdo, um lateral direito a lateral direito, não é? Um ponta de lança a sério. Portanto, acho muito difícil o Benfica conseguir ser campeão continuando a ter este nível exibicional e continuando com um coxo, não é? Que é o que eu tenho dito sempre. Acho que este Benfica está mais do que cada vez está mais, daqui nada está amputado, não é? Não é coxo, é completamente amputado
de forma gratuita,
sim, completamente. Sem necessidade nenhuma, sinceramente,
completamente.
Quer dizer, acho que o que estamos a ver não faz sentido nenhum.
O teu veredicto é não.
Não
há muito a fazer, muito a trabalhar.
Muito. É preciso muito mesmo. Ainda é verdade, falta muito campeonato, mas também é verdade, nós ainda precisamos de evoluir bastante para conseguir sermos realmente candidatos ao título.
Sim, o Benfica que ainda não se encontrou, estamos em dezembro, o próximo jogo será já a meio de dezembro, ainda não nos encontramos, Pedro Teixeira. A não ser que o Benfica inverta o rumo, acreditas em maio levantar a taça?
O lado bom da resposta é que sim, que é possível inverter o rumo. Eu acho que se nós começarmos a corrigir...
Este gajo é o gajo de... Não, sim, é possível. Matematicamente é possível, sim. O senhor tem razão.
Concordo totalmente com o Pardal. Obviamente que se jogarmos neste nível exibicional que exibimos, não só contra o Moreirense, mas já tem sido uma série de jogos em que não temos estado em bom nível, obviamente que é impossível ser campeão. E até pior, não sei onde é que vamos parar assim.
Certo.
Agora, eu sou dos que acha que é possível inverter esta tendência, porque algumas alterações que devem ser feitas na equipa que nos podem levar ao sucesso. Ainda não está nada perdido, nós só estamos a 2 pontos do primeiro lugar. Ganhamos jogos mais importantes, portanto, ainda está tudo decidido, nada está perdido. Agora, temos que invertir este caminho.
Não te dá a sensação que o Benfica estar a 2 pontos do Sporting, apesar disto ser paradoxal para o Benfica, tendo longe o melhor, apesar de um pouco desequilibrado em algumas posições, tem o melhor plantel. Isso não há dúvida. Mas ainda assim, no Benfica não dá a sensação de estar no máximo da sua capacidade, neste esquema, sem laterais, sem asas, com um jogo entupido, não dá a sensação que estamos no limite e que melhor do que isto é muito difícil?
Eu acho que nós somos os únicos responsáveis por estarmos em segundo lugar. Nós, Benfica, a estrutura, o treinador, os jogadores, somos os únicos responsáveis. Não é propriamente. Obviamente que os adversários têm sempre mérito por estarem a fazer um bom campeonato. Eu vi uma estatística, não sei se foram vocês que partilharam, e que por esta altura no ano passado o Porto tinha menos pontos, o Sporting também tinha muito menos pontos e o Benfica tinha mais 3 ou 4 ou 6, não me recordo.
Nada deles.
Portanto, bastou, neste caso, o Sporting estar muito mais estável e não ter tantos problemas como teve no ano passado. E nós não estarmos tão bem que nos leva a esta situação atual. Agora, sim, nós temos melhor, acho que temos o melhor plantel. Já não lembro exatamente qual era a questão. Mas
tu também não me admiras. Mas estamos no limite da capacidade. A continuar assim neste regime de apostar, sim, sem laterais, dizer, sem asas. Não estamos no... Não dá ares de kick. Estamos no limite. Não conseguimos fazer mais do que isto.
Como eu acho que sim. Quer dizer, nós vamos para este jogo com o Moreirense sem um único lateral no plantel.
No plantel, disponível para o jogo, sim.
Disponível, sim.
Não, disponível por opção, atenção. Por opção.
Por opção,
também só tinhas um, é verdade, só tinhas um. Mas pronto.
Não, quer dizer, só temos um, mas também, olha, temos na equipa B, lá atrás, certamente, para
com
jogar.
Certeza, com certeza, sim.
Seria a primeira vez que tínhamos que fazer esse tipo, sim, de ajustes. Não percebo.
E sem tronca, que a minha segunda questão, não sei se queria expandir, Pedro Teixeira.
Não, podes fazer.
A questão de Pedro Padal, hoje a bola...
Padal, sei... tua, está...
Padal, eu não sei.
Ainda bem que visto bem.
Eu fui feito para não dormir bem, lá está. Eu durmo pouco. Pedro Pardal.
Realmente é uma coisa que já vi muita gente ter dificuldade em dizer Pardal. Não sei qual é a dificuldade, mas pronto.
Sim, Pardal.
É.
Hoje a bola, não sei se foi hoje, se foi ontem. A bola que ouviu o resto do nosso episódio de há um mês fez uma análise, hoje ou ontem, não me recordo, comparativa entre o impacto dos reforços do ano passado e os deste ano. Já foi tema aqui várias vezes. Aliás, até já identificámos esse potencial problema como o problema desta época. Já vamos falar sobre isso mais à frente. Mas, fora os reforços, que podem não ter esse impacto, e mesmo algumas limitações que o Benfica tem por lesão, Roger Schmidt, para este jogo em Moreirense, não tinha ao seu dispor soluções para ganhar o jogo? E bem?
É para mim?
Lá está o Teixeira a interromper-me.
É para o Padal. Obviamente que sim, não é? Quer dizer, também estamos a jogar contra o Moreirense, não é? Sem querer desvalorizar o Moreirense ter feito um campeonato até muito acima das expectativas, acho que o Benfica tinha mais do que a obrigação de entrar em campo e dominar o jogo, coisa que até certa altura teve até dificuldades em fazê-lo, não é? Até tenha conseguido fazer muitas vezes, não é? Porque muita bola não significa também provavelmente domínio de jogo, mas a verdade é que pelo menos se tínhamos um lateral esquerdo disponível, que agora não sei qual era, não sei se era o Jurasek,
era o Jurasek,
que não foi convocado, sim. Mas se ele estava disponível, obviamente tinha que ir ao jogo. Quer dizer, quando jogas contra uma equipa com as características do Moreirense, e há muitas com essas características no nosso campeonato, quando jogam contra os grandes, ou seja, bloco baixo, linhas muito, sim, fechadas, não é? Não podes ir para dentro de campo com um lateral esquerdo adaptado que ainda por cima é central, não é? Que é o Morato. E, aliás, não sei se vocês repararam, mas durante o jogo foi fácil de ver que pouca preocupação ou nenhuma havia do Moreirense em tapar aquele lado. Tanto que
era o único jogador disponível. Sim.
Exatamente. As atenções estavam todas focadas mais do lado direito. Ou seja, e se nós já estamos a jogar muito afunilados, não é? Ainda pior ficou, não é? Porque o Moreirense claramente dispensou a atenção defensiva ao Morato, porque o Morato não intervinha no ataque, simplesmente não intervinha, como é óbvio. Portanto, nós próprios criámos ainda mais problemas para conseguirmos vencer este jogo. Nós próprios fomos o nosso maior inimigo neste jogo, porque nós acabámos por nos defender a nós mesmos quando jogamos desta forma. E eu acho que o Benfica, para um jogo deste contra o Moreirense, tinha sempre que vencer, não é? Mesmo com dificuldade, mas tínhamos que criar oportunidades e situações para vencer o jogo. O Roger Schmidt no final responde que porque é que ficou 0-0, ou qual foi a razão do 0-0, e responde só que não marcámos golos. Epá, isso é uma resposta, sinceramente, muito pouquinha. E está claramente a fugir ao problema, porque o problema não foi não marcarmos golos, o problema foi jogarmos a forma como jogámos é que fez com que nós não tivéssemos quase oportunidades até de golo. Portanto, acho que o problema não foi não marcar golos. Mas
Não
fica
é,
a minha visão.
não é, não é. Já te estendo, Teixeira, continuando no teu raciocínio, perdão. O Roger Schmidt está a apostar em Morato e não em
Sim.
Jurasek. Um tem mais pendor ofensivo, outro mais defensivo.
Sim.
Não é que paradoxal em Roger Schmidt privilegiar um jogador brutalmente defensivo quando tens pela frente uma equipa que tens que desmontar, que tens que abraçar, que tens que envolver? Não seria melhor Jurasek? O que é que se passa com o Jurasek? Porque é que não é convocado? Porque é que não joga? Não seria a melhor opção, de longe?
Eu, obviamente, acho que um lateral esquerdo original será sempre melhor opção que um central adaptado. Mesmo assim, atenção, o Morato, acho que o Morato é um excelente defesa. A nível defensivo, excelente, recuperar várias bolas. Epá, mas nós estamos a falar de um jogo contra o Moreirense, não é? Que é um jogo onde supostamente nós, mais de 60 e tal por cento do tempo, vamos estar a atacar, não vamos estar a defender, não é? Portanto, precisamos de um lateral que abra, não é? Que dê espaço, que suba, que vá à linha cruzar, não é? E não tivemos
Não,
nada disso.
e complementa as características dos nossos alas,
Exatamente,
médio-alas, como o João
exatamente.
Mário e o Di Maria, que têm sempre tendência para ir para dentro, não é?
É verdade,
O que acontece? O nosso jogo é ultra previsível.
é
Qualquer
verdade.
equipa no Campeonato Português a jogar em bloco baixo consegue,
Qualquer neste momento, qualquer
a não
equipa
ser
tem
que
vantagem contra o
algum
Benfica.
jogador consiga sacar um coelho da cartola e
É,
faça
tal e qual.
numa jogada individual,
Estamos
consiga criar ali um
pendentes disso.
desequilíbrio.
Neste momento estamos pendentes disso. Estamos pendentes de algum jogador individualmente tira um remate fora da área e marca um grande
Certo,
golo,
certo, certo.
ou finta dois e três jogadores e marca
Ou
golo.
que vai num esforço, ou que vai num
Ou vai no
esforço. O
esforço.
Benfica é muito
Exato,
esforçado,
exato.
percebes? O Benfica é muito esforçado neste momento,
Isto que
diz-me.
estamos a falar é uma conclusão óbvia, na minha opinião. Eu não
Sim,
percebo
sim,
nada de
sim,
futebol.
sim, sim,
Já
sim, sim.
está à vista.
Acho que qualquer pessoa, qualquer treinador no mundo consegue perceber isto.
Claro.
É isso que me deixa
Atenção.
transtornado, porque isto é, quer dizer, não é rocket science, não é? Tipo,
Sim.
não.
Treinador que
Pois.
prepara a sua equipa e treinador que enfrenta uma equipa destas, como dizia o Pardal, obviamente que o Morato vai ser sempre um jogador livre.
Claro.
Sempre. Sempre.
Porque ele
Isso é uma coisa
não é
asfixiante.
lateral, não é? E além de não ser lateral, tem óbvias dificuldades em progredir com bola, como já se
Claro,
viu.
claro, claro, claro. É uma coisa mesmo paradigmática. Roger Schmidt parece aquela namorada bué da boa que tu levas ao jantar de família. Toda a gente fica, como é? Ih, pá, como é que ele conseguiu? Mas depois arrota a cada garfada que dá. Não faz sentido. Um gajo que no ano passado jogou tão bem e este ano comete erros tão básicos, tão estúpidos, não é? Não percebo. Não se
E
percebe.
depois o Roger Schmidt tem esta teimosia que é. Nós já sabíamos, quando ganhamos ao Sporting, e dissemos aqui, pronto, agora infelizmente vamos ter o Morata lateral esquerdo, sabe-se lá
Sim,
por
sim, sim.
quanto
Exato.
tempo. Pá, e é invariavelmente isto, não importa como jogamos. Ganhamos, tivemos um resultado minimamente bom, repete a equipa.
Tem
Não
Gustavo,
importa
por
quem
exemplo.
vai adversário.
Sim. Eu tenho Gustavo, então o que acho menos mal, retiro, quer
Pois
dizer.
também
Mas dá a
concordo, acho que.
sensação que o Schmidt segue a vitória, o que não está errado por
Exato,
princípio. Mas
sim, muito,
resultou,
muito,
é este que vai ser,
muito.
estás a ver? Não há um fio,
Exatamente.
não há. Não, eu acredito em jogador porque encaixa melhor nas minhas características, o que for. Não, ganhei com este gajo, fez um bom jogo com o Inter, é este gajo em que vou apostar agora. Se de repente for o
Certo, certo, certo.
Musa a marcar um golo, vai ser o Musa. Aliás, como apareceu no início da época. Epá, não sei, pá, não.
Sim.
E é verdade,
Enfim.
eu acho que é muito isso. E no caso do Morato, quer dizer, eu prefiro 10 mil vezes o Jurasek com as debilidades que ele tem, pá,
Claro,
não
claro,
faz
claro, claro.
sentido. Pelo menos é um jogador com propensão ofensiva, podia-nos dar a profundidade e largura que nós não conseguimos ter. É asfixiante. O jogo do Benfica é asfixiante no mau sentido, para nós próprios,
Sim.
e para nós adeptos que estamos a ver, pá, chega um ponto que chega a ser penoso estar a ver
O
o
Benfica
Benfica a jogar.
veste, tem gosto em vestir o colete de forças. Nós entramos para dentro de
É,
campo com o
parece que.
colete de forças, completamente.
O único golo que tivemos, que foi anulado e bem anulado, foi numa jogada que já não me lembro exatamente quem foi, acho que até foi o João Mário, que foi à linha, um passo para trás, golo. Que é uma coisa que nós no ano passado fazíamos
É
constantemente,
verdade, é verdade.
constantemente, e este ano, obviamente, não fazemos porque não temos jogadores com características para isso.
Sim. E
É,
que
tem
opções
que.
mais tomáveis?
E
Força, Pardal, força.
repara noutro pormenor que nós também comentámos durante o jogo. As duas situações que nós tivemos no final do jogo resultaram simplesmente de trocar o João Mário e o Di Maria de flanco.
É
Coisa
isso,
que eu não
é
percebo, porque é que
isso,
isso não é feito mais vezes durante o jogo?
é isso.
Porque é que
Era o
nunca
que eu ia
roda
perguntar.
mais? Quer dizer,
Sim,
tornava o
sim.
jogo um
N
bocadinho
não.
menos previsível, não é? Do que estarem a jogar o tempo
Não.
todo os dois a afunilar. Não é?
Correto, correto. Isso não é óbvio. Essa não é uma das muitas alterações que Roger Schmidt podia pelo menos ensaiar. Era puxar Di Maria para a esquerda e João Mário para a direita, uma vez que, já que não tens No, Auschwitz está à direita, tem o pé direito, pronto, pode ser um lateral que tem o pé direito. Mas do lado esquerdo não tens. Não seria, obviamente, uma decisão a tomar, Pedro Teixeira, de pôr Di Maria
Eu
na
acho que
esquerda e João
sim,
Mário na
acho que sim.
direita?
Eu
A
já nem
continuar
gosto muito
assim,
do
a
Auschwitz.
continuar assim. A pôr a Morata à esquerda não seria no limite.
Oh, Fábio, eu nisso sou drástico. Eu nem que fosse o Rafael Rodrigues da B. Acho que o Morato não. Ele não
Pois,
tem
pois,
culpa
pois.
nenhuma.
Entretanto foi
E
ao
o Rafael
0-0
Rodrigues é
também.
bom.
O Teixeira, entretanto, foi ao
Diz,
0-0
repara.
ver quem é que estava na B. Para se poder
Sim, tive
conseguir dizer o nome.
que ver. Esse Rafael Rodrigues, eu gosto dele. Eu gosto do gajo. Eu gostei muito dele nas
Pá.
exibições que fez há uns anos.
Não faz sentido. E depois agora vamos ter Braga, e com o Braga certamente que ele não vai abdicar de Morato, por ser uma equipa com outras
Pois, lá
capacidades
está.
ofensivas.
Aliás, eu estou
Portanto,
aqui a falar.
enquanto o Benfica não conseguir ter dois laterais de origem a jogar e libertar o Austins para a frente, obviamente não temos um central a jogar lateral esquerdo, acho que vamos continuar a sofrer e eventualmente pôr em causa os nossos objetivos, que é o campeonato,
E atenção, porque
principalmente.
não estamos a falar de um central que não é particularmente um. David Luiz, por exemplo, na altura fazia essa posição. Era um gajo com posse, era um gajo que até sabia, não era um lateral esquerdo,
Sim.
mas agora o Morato tem dois. O Morato não é propriamente um jogador com
Mas lá está,
posse.
Fábio. Tendo em conta as características da nossa equipa, faz toda a diferença.
É,
Faz toda a
completamente,
diferença.
completamente, completamente.
Por exemplo, o facto do Neres ter entrado no início da época ajudou a disfarçar um pouco este problema, porque ele tinha muita capacidade de um para um e acabava por e dava muita profundidade, dava, enfim,
Passava, sim.
tinha muitas soluções que disfarçavam estes nossos problemas. Agora, o Di Maria não tem essa influência, não é um, pronto, falta-lhe a velocidade de outros tempos. Portanto, estamos presos ao nosso sistema, no fundo. É muito complicado assim, muito complicado.
O Benfica que já se fala que pode estar interessado em Pedro Malheiro, correto? Estou, não estou a dizer que eu confundo sempre com o Rio Malheiro.
Sim.
Na defesa esquerda não se ouve falar em reforços para essa posição. Bernat é o primo do Draxler, está visto, como nós alertámos no início da época, de resto. Era um jogador que se previa que vinha ter muitas dificuldades do ponto de vista físico. E o Urasek é o único lateral esquerdo disponível, não foi para o banco, como já aqui vimos. Pedro Pardal, Roger Schmidt tem créditos ou margem para continuar a não apostar no único defesa esquerdo disponível que custou 14 milhões?
Não, eu acho que cada jogo que passa vai ficando com menos créditos, não é? Porque a verdade é que vamos ficando, cada jogo que passa, vamos ficando com menos tempo a poder finalmente ter um, traçar um rumo certo com a equipa, não é? Ganhar no, aquele ritmo que nós tanto falamos desde que começou a época e que ainda não chegámos lá. Eu acho que estava mais do que na hora do Roger Schmidt começar a olhar e pensar, pá, se calhar aqui eu tenho deixado de fazer estas adaptações para não chamar invenções. E se calhar, pá, simplesmente colocar as peças onde devem estar colocadas. Quer dizer, acho que temos que começar a ganhar um certo ritmo. O Jurasek não pode ser. É assim, já falámos várias vezes do Jurasek. Muita gente fala no Jurasek como sendo um flop. E é assim, por mais que ele seja um jogador realmente limitado, que até agora já mostrou que é capaz de ser, a verdade é que ele também não pode ser assim também tão mau, não é? Não pode ser pior como o Morato. Quer dizer,
Claro, claro, claro.
não podemos estar aqui agora a exagerar também, quer dizer, de repente corta-se o Jurasek e já não joga mais, nem vai para o banco. Quer dizer, o Ristich, o ano passado foi o que foi, fez 3 jogos, este ano na pré-época foi o que foi, foi logo riscado e foi embora. Quer dizer, acho que também não podemos, não pode ser assim. O jogador acho que também precisa de tempo. E além disso, acho que o Benfica, tendo em conta que é uma equipa com maior pendor ofensivo na maior parte dos jogos, e o Jurasek, sinceramente, acho que até quando vai lá à frente, até não se desenrasca mal no cruzamento e no 1 para 1. Tem algumas dificuldades óbvias no domínio de bola, mas eu acho que na parte do cruzar e dar largura, acho que ele é bom nisso e acho que o Benfica precisa disso, não é? Portanto, acho que está na hora de apostarmos no Jurasek e apoiar o Jurasek, não é? O Jurasek agora ser titular e os adeptos do Benfica assobiá-lo, como fizeram com o Arthur Cabral. Quer dizer, acho que isso também não ajuda, não é? Por muito que eu também admita agora que o Arthur Cabral cada vez mais me parece um boneco. Ainda tenho na memória aqueles dois lances que nós temos no final do
Sim,
jogo com o Moreirense,
muito
que
mal.
ele não sabe abordar os lances, quer dizer, é uma coisa péssima, não é? Mas acho que temos que apoiar o jogador e temos que, mais do que isso, ele tem que jogar. Não podemos estar aqui com mais invenções. O Morato não pode mais continuar a ser o nosso lateral esquerdo, porque senão o resultado está à vista. O resultado está bem à vista deste jogo com o Moreirense, acho que é o exemplo perfeito.
Sim. A exceção foi com o Sporting. Diz, Pedro Teixeira, assim, eu ia-te perguntar, de resto depois podes complementar, mas eu perguntava-te se tu identificas o problema. Porquê?
Não,
Será disciplinar?
acho
Será físico? Será um.
aí do Irasec, não
Sim,
consigo
podes
perceber.
ensaiar a tua. Continuar, mas.
Não, nós já tínhamos percebido que ele estava morto porque tem sido o Morato tem sido aposta e chegou a acontecer ele colocar o Tomás Araújo
À esquerda, sim.
na esquerda. Na esquerda, não, ele alterou, pronto, passou o Austin para a esquerda e ele para a direita
Exato. Isso.
no decorrer do jogo. Mas outra crítica que eu ia fazer é que nós só estamos a falar na escolha do 11. É que depois, mesmo durante o jogo, quando as coisas estão a acontecer, quando a, desculpem o termo, mas a merda está a acontecer toda, e aí mesmo assim o Horace Smith não consegue intervir e corrigir esse problema. Quer dizer, nós contra o Moreirense temos que ganhar ou ganhar, não há outra opção.
Exato.
Empatar é perder. E portanto, o que se pedia era que, logo na segunda parte, mesmo que não seja um intervalo, ao fim de 10, 15 minutos, em que as coisas não estão a resultar, ele tem que abdicar, obviamente tem que abdicar de Morato, tem que o tirar de lá e colocar um jogador com
Exato.
outras características. Não
Como
tem
é que
nenhum
ele está
lateral
sem
no
jogar
banco.
com três defesas, sei lá.
Fazer o que ele fez, por
Pois.
exemplo, aos 88 minutos.
Exato.
Quem é que me explica porque é que foi só aos 88 minutos que entrou Gonçalo Guedes para o lugar de Morato e lá-se lá perceber porque é João Vítor para o lugar do Washington. Ou não,
Essa também não percebi.
João Mário.
Foi,
Não
sim, eu também.
interessa.
Sim.
Quer dizer, estava com medo de perder o jogo. Então, mas empatar não é muito melhor que isso. É, quer dizer, nós não, nós queremos ser campeões. Não queremos ficar em terceiro ou quarto lugar. E isso que eu não consigo, acho que ninguém consegue entender isso. Ninguém. É o grande defeito do Roger Schmidt, é esta incapacidade de ler o que está a acontecer no jogo e intervir de acordo. Pá, é muito, muito difícil. O homem lá fez as duas alterações ao intervalo, tirou o Tino, que de facto não estava a ter um grande jogo, tirou o João Neves, que não estava a ser o melhor jogo do João Neves, mas ainda assim não era, não estava a fazer um mau
Certo,
jogo.
certo, certo, certo.
Mas pronto, vamos respeitar. Para quê? Para pôr o Chiquinho. Chiquinho, ok. Terá dado mais estabilidade no meio-campo? Não sei. O Coxa, de facto, notou-se que conseguiu fazer mais passos progressivos, etc. Acho que entrou bem no jogo e foi uma mais-valia. Mas e o resto? Quer dizer, isto, esta evidência, que acho que é evidente para todos, que estamos afunilados no nosso jogo, precisamos de laterais com outras características. Pá, não. Não consigo entender isso no
Isto é
Roger Schmidt.
sintoma de Roger Schmidt acreditar, como está um pouco agora na moda, acreditar demasiado na sua ideia, mesmo que esteja errada. É uma coisa que Roger Schmidt nunca vai mudar.
Eu não consigo explicar. Eu gostava de saber explicar, mas não consigo. Provavelmente nunca vai mudar e nós já sabemos que quando passar ele também. Lá está, a diferença era que ganhávamos. Era muito rígido no seu na estrutura que tinha para o jogo e mesmo durante o jogo fazer poucas alterações ou muito tarde. Pá, mas quando as coisas correm mal, algo tem que ser feito. Acho que isto é óbvio, não é? Acho que é óbvio. Pá, não sei. Não, não consigo explicar. Se me pedes uma explicação, eu gostava de lhe perguntar isso pessoalmente, longe dos holofotes. Amigo Roger, o que é que se passa? Tu não vês isto?
Assim,
E provavelmente eu
em minha
daria uma
casa.
resposta. Em tua casa, pronto, já está sempre aí.
Já não vai, eu começo a não convidar, já não convido, já não, começo a ficar desiludido. Não quero, não, o Roger Schmidt continuar a ser meu treinador, mas se calhar ao fim de 5 empates vou começar a pensar em ter uma conversa com o Roger Schmidt. Até porque eu gostava também de perguntar aqui, Pedro Teixeira. A análise, nós falamos de Jurasek, mas a análise quase que pode-se estender a Artur Cabral e a outros, Gonçalo Guedes e o porquê de entrar só aos 88 minutos. Artur Cabral, quando joga, não joga muito e quando joga parece fora de forma ou fora de forma. De resto, também vale a pena dizer Artur Cabral. E aqui eu subscrevo a opinião do Pardal, porque há dois lances em que podia ter pelo menos abordado a bola de forma diferente, tocar
Ele
na bola.
tentou marcar um golo bonito. Como é que é possível?
De rabo,
Acrobático.
não de rabo, sim,
de rabo,
de rabo.
Quer
Sim.
dizer,
Epá,
por favor.
duas coisas que um jogador naquela ocasião, ponta de lança, tem que conseguir. São duas coisas, não é muito mais. É, três, ganhar posição. Segunda, tentar tocar na bola. E terceiro, se conseguir marcar. E o Artur Cabral decide fazer um spin, um roundhouse kick, que aprendeu com o Chuck Norris. No cimo de um cume qualquer de uma montanha com piquenho. Não faço ideia o que é que ele deu a fazer ali. Muito frustrante, Artur Cabral. Coxo tarda a ganhar a titularidade, gostava de adicionar aqui, enfim, vem de lesão. Entrou tarde, porque para mim até podia ser titular, e mexeu no jogo. Um jogador como Guedes, mais uma vez, não é titular, mas se calhar até devia. Mas entra tarde. Musa, como dissemos no início, ora é titular, ora não joga. Eu gostava de perguntar, Beto Teixeira. Roger Schmidt sentir-se-á perdido nesta época, porque a maioria dos reforços não correspondem tanto quanto corresponderam, por exemplo, ano passado. seja por falta de talento, aqui alguma desilusão, seja por lesões, ele sentir-se-á perdido e incapaz de reorganizar a equipa, seja a abordagem para o jogo, seja a meio do jogo, mais uma vez, ao contrário do que aconteceu no ano passado, em que os reforços acrescentaram qualidade de forma óbvia, tipo, era óbvio que Enzo Fernandes devia jogar ali, era óbvio que Florentino era muito bom ao lado de Enzo Fernandes, era óbvio que Neres tinha que jogar, era óbvio que Rafa e João Mário resultavam em posições invertidas. Portanto, sentir-se-á perdido, Roger Schmidt, será isso a diferença entre o ano
Ah,
passado? Incapaz de reagir,
isso.
será isso?
Eu acho que não, eu acho que ele não pode, quer dizer, ele é treinador do Benfica. Se ele se sente perdido porque perdeu algumas peças importantes, porque tem algumas lesões no momento e não consegue montar um 11 ganhador, mesmo com este plantel, então não pode ser o treinador do Benfica. Eu espero que não seja isso. Batemos no mesmo ponto da pergunta anterior. Eu não sei mesmo explicar o que é que vai na cabeça dele. Não consigo. Nem sequer consigo. Especular, não consigo, não sei, não arranjo uma justificação lógica para isto, sinceramente. Porque mesmo quando nós não gostamos de alguma coisa que ele faz, ou alguém faz, às vezes conseguimos tentar perceber o que é que vai na cabeça dessa pessoa. Neste caso, eu não consigo. Lamento não ajudar, mas não consigo mesmo. É muito difícil perceber.
Isto, ao Pedro Pardal, será Roger Schmidt a ensaiar?
Para mim é óbvio, né?
O ano passado ele ficou chateado porque diziam que o Benfica não tinha adversários à altura. Ele está a dar avanço? Será isso? Está a jogar em hard mode para em maio surpreender
Só
e
se for.
a partir de janeiro começar a triturar tudo o que lhe aparecer à frente? Ou será mesmo que alguma incapacidade de com o que tem, porque é o que é, o contexto que é, são as peças que chegaram no verão? Algumas saíram, mas com o que tem, não consegue, sente-se perdido, sente-se incapaz de recuperar a sua filosofia de jogo.
Tá aí uma boa explicação.
Eu acho é que está a ficar à vista que um dos seus maiores pontos fracos que foi já o que o Teixeira disse antes, que um deles é claramente não saber mexer no jogo. Foram muito poucas as vezes em que Roger Schmidt, desde que está a treinar o Benfica, teve realmente influência durante um jogo em que com algumas substituições. Eu lembro, o caso mais evidente foi aquele ano passado no Dragão, onde realmente ele mexeu muito bem no jogo, logo ao intervalo, fez as alterações que devia fazer. Tirando esse jogo, não aconteceu assim muitos jogos onde fosse preciso realmente a mão do treinador e ele demonstrasse que a tinha. E à parte disso, o que eu acho que ainda é mais grave é o facto de ele realmente ser demasiado cabeçudo, porque já se viu que ele é
Muito
cabeçudo.
teimoso, é teimoso, sim.
Todos os treinadores, é assim, eu digo sempre isto: todos os treinadores têm as suas pancas, não é? Implicam com certos sistemas, com certos jogadores e mantêm aquilo até à última. É pá, mas eu acho que o Roger Schmidt é mesmo o extremo. Ele vai ao extremo, quer dizer, toda a gente já viu que as coisas não resultam, toda a gente já falou nisso, toda a gente debate isso todas as semanas e ele insiste em fazer sempre a mesma coisa. Pá, tudo bem que é fiel aos seus princípios, às suas ideias. É pá, mas ele também deve conseguir ver que a sua ideia não está realmente a dar frutos, não é? Acho eu. Então ele está satisfeito e acha que o único problema é que a bola não entra. Pá, se continuar a ser assim, então acho que vamos ter mais problemas para o resto dos jogos, porque precisávamos que o Roger Schmidt olhasse para o jogo como deve ser, olhasse para o que tem acontecido, por exemplo, o que aconteceu agora no jogo com o Moreirense, onde a equipa realmente revelou uma incapacidade total para criar situações de perigo, um ataque com mais fluidez. Não é só aquela troca de bola para os lados, que foi o que vimos a maior parte do tempo. Portanto, eu acho que agora desconcentrei-me aqui com uma notificação. Acho que o Roger Schmidt, eu gostava que o Roger Schmidt começasse a ser um bocadinho mais flexível epá, e olhasse para os problemas tão à vista toda a gente.
Ele aqui já demonstrou, aqui em casa já demonstrou ser flexível. Mas
Acredito, acredito.
também,
Mas de resto, já na Holanda, pelo menos na Holanda, na Áustria, não tenho a certeza, na China, muito menos, mas no PSG já lhe apontavam esse defeito, ser muito divertido o futebol dele, diferente, vertiginoso, mas teimoso. Roger Schmidt é teimoso.
Nós também apontamos o ano passado,
Sim,
mesmo
bom, mas
a ganhar, não é?
corria bem. A gente percebia, lá
Pois.
está, eu até percebia a teimosia. Ok, ele acredita tanto naquilo e resulta, pronto, vai dando às vezes problemas, mas agora este ano está difícil, está complicado.
Eu acho que até nós dizíamos que, imaginem, isto é muito bonito quando se ganha, mas imaginem a perder. Vamos
Exatamente.
estar aqui frustradinhos.
Sim.
Pronto.
Ainda
Mas,
bom, eu
amigo.
por acaso agora tenho-me lembrado muito quando fomos o ano passado à Luz ver o Benfica Inter.
Ah, sim.
Aquele rapaz ou senhora atrás de nós, no final do jogo, dizia, gritava: Oh, Roger Schmidt, isso é bom quando ganha! Isso é bom quando ganha! E olha, se calhar o senhor tinha razão.
Não, a cena é. Ora, tá bom, se ele é bom porque
É
ganha, é porque
óbvio.
está a ganhar.
Não, eu queria dizer: só é bom quando ganha. Pá, quando as coisas correm bem, é bom. Quando não corre tão bem, não
Sim.
consegue mexer tão
Não
tanto, mas pronto.
consegue,
É,
sim.
não consegue
Opa,
reagir. É.
nós rimos muito nessa altura, por
Sim.
várias razões. Meus amigos, outra questão que talvez tenha origem nessa teimosia de Roger Schmidt, Pepe Teixeira, Rafa, continua a ser um dos favoritos, até inequívocos,
Epá.
dos adeptos, continua a ser, por fóruns e grupos de WhatsApp, a estrela da equipa, Rafa. Para mim tem sido
Ah, é?
perfeitamente inútil, Rafa, perfeitamente inútil. Não há uma contribuição de Rafa válida e interessante. Mas já para aí há uns 5 jogos, para não dizer mais.
Sim,
Deixa-me só fazer aqui um antes de passar.
faz a
Haja
pergunta,
pergunta,
faz
haja
a
pergunta.
pergunta.
Pronto, sim. O que eu disse logo, pronto, é o herói, é a estrela. Marcou aquele golo, já é o Simão. Pronto. Rafa, que já nem é assim tão veloz quanto isso, já perde muitos lances na velocidade como alguns jogadores. Já não é um foguete como era, percebe-se, tem 31 anos, 30 anos, eu não sei. Qualidade de passe, muito, muito, muito tímida. Controlo de bola muito tímido. Receber a bola como recebe muitas vezes, de costas para a baliza, portanto, para receber e virar-se para prosseguir a jogada, não ganha um lance. Não ganha um lance. As bolas morrem todas nos pés deles. Todas. Todas. Na área, não, eu não considero Rafa um virtuoso no controlo de bola, no drible, que não é. Rafa, no limite, é um jogador interessantíssimo no drible em velocidade. E mesmo aí parece um pincher, parece o meu cão. Epá, vejam o lance que, mais uma vez, o gol que marcou o Braga ano passado. Vejam o modo como ele domina a bola em velocidade. Parece uma criança. Mas pronto, isto sempre foi o Rafa. Isto sempre foi o Rafa. O Rafa não engana ninguém. E o Rafa está no Benfica há 7 ou 8 anos. Fez duas boas épocas. Ou três no máximo. O ano do Covid ele marcou muitos golos. Epá, isto é o Rafa. E pergunto, vale a pena insistir? É o jogador que. Rafa é um jogador que brilha quando a equipa puxa por ele, quando a equipa o deixa mostrar-se, quando trabalha para ele. Nunca o contrário. Vale a pena insistir em Rafa, Pedro Teixeira.
Mas há muitos jogadores no nosso plantel com essas
E
características.
falámos
João
disso no
Mário é um
último
deles.
episódio ou há 2 anos? Há 2 episódios. Há dois
Por isso é que
anos.
ano passado, destacávamos tantas vezes o coletivo. O coletivo é que
Correto.
fazia a
Isso. Oh,
diferença.
Pedro Teixeira, olha,
Agora.
respondendo até à pergunta anterior, se calhar Roger Schmidt é perfeito quando tem recursos. Que mostrem a equipa, que mostrem o coletivo, contém
Pois,
muitos
mas
alfas. Este ano, se
ele tem
calhar,
que
não
ter
tem,
mais,
não é?
tem
Não,
que
tem
ser
que ter
mais
mais
treinador
visão.
que isso, então.
Correto, é verdade. Não tenho a certeza. O que faria Guardiola sem aquelas máquinas todas? Que corresponde ao sistema de jogo dele.
Está
A verdade é essa, não
bem,
é?
mas é por isso que nós temos alguns acidentes no nosso percurso. Quer dizer, o Rui Vitória foi campeão no Benfica.
Com a máquina montada, exatamente.
Percebes? E portanto, acho que o Roger Schmidt é muito mais que o Rui Vitória. Atenção, peço já
Correto,
desculpa por
sim.
estar a comparar ao Rui Vitória, mas tem que o provar também sucessivamente. Não é, não pode ser
Oh, Teixeira,
um
no
ano e.
limite, culpas para o Roger Schmidt. Bom, aqui, é isso que é isto que ir. Roger Schmidt, bom, quando ganhas, é. Roger Schmidt, no máximo, também é responsável pela preparação da época e do plantel.
Sim, eu desconheço qual é o grau de influência que ele tem, não é? Porque isso nunca
Correto,
nos foi
correto, correto.
explicado, mas
Pela direção, nos e-mails que mandamos, sim.
alguma influência deve ter, alguma influência deve ter. E depois, quer dizer, nós vemos outros treinadores que conseguem fazer omeletes sem ovos, muitas vezes, e quer dizer, nós não estamos aqui a pedir, eu retiro tudo isto que estou a dizer, se de repente ele começar a apostar em laterais para as posições laterais e as coisas não mudarem radicalmente. Eu acho que isso são pequenos pormenores que têm feito a diferença, pequenos grandes pormenores que têm feito a diferença no nível exibicional do
Deixa-me
Benfica.
só fazer uma parte e já voltamos à pergunta do Rafa. Tu falavas que há treinadores que com omeletes fazem ovos. Eu lembro-me
Sem
de.
omeletes
Omeletes
ovos.
fazem ovos.
Disse isso.
É que eu disse.
Omeletes
Foi o que
fazem
eu disse.
ovos. Isso é que é um treinador. Com
Eu disse
omeletes
isso?
fazem ovos. Disse o
Não, o que é que
Fábio
eu.
agora.
Se calhar
É que eu
disse,
disse.
são
Com
muito.
omeletes. O Fábio é que disse. Com omeletes fazem
Ah.
ovos.
Ah, meu. Isso é que é talento. Isso é que é talento. É um talento inútil, a verdade é essa. É um loop. É voltar atrás.
São galinhas, não é? As galinhas se comerem
não, é
omeletes.
Muito bom.
Ah, é
muito
verdade,
bom, muito bom.
Tens o Enzo, vendes o Enzo, aparece outro Enzo.
Ai,
sai da
sanita. Já estou a chorar.
Mas a verdade, Teixeira, voltando ao ponto, há treinadores que sem ovos fazem omeletes, isso era o ponto. Conceição é um treinador desses. A primeira época dele é campeão, sem grandes jogadores, foi buscar os emprestados, é campeão. Mas Conceição, na minha opinião, não é um treinador, nem nunca foi um treinador, que pôs o Porto a jogar maravilhosamente.
Certo.
É um treinador para essas características. Conceição é o treinador perfeito para o Porto e é este Porto. É a minha opinião. É um treinador que, com merda, faz ouro. É verdade. Na raça,
algo,
no querer,
mais ou menos, sim.
Na luta.
Sim.
Exatamente. Com merda, com muitos parênteses, como é óbvio. Roger Schmidt será um treinador mais de autor, que precisa de... É tipo o Jesus. O Jesus será um treinador, embora, enfim, o Jesus tenha uma carreira que também com muito cocó fez coisas muito boas. Mas Roger Schmidt será esse treinador que precisa de executantes para o seu sistema, embora haja aqui um paradoxo, porque quem os foi buscar foi o Roger Schmidt, eventualmente, não sabemos a influência. Será isso?
Foi o Roger Schmidt que promoveu o João Neves, que deu uma nova vida a Florentino, que deu uma nova vida a Gonçalo Ramos, quer dizer, ele é capaz disso. Se eu não entendo é porque é que neste caso em particular... E João Mário, exato. Não percebo como é que neste caso em particular ele não consegue fazer.
Sim.
Quer dizer...
E voltando ao ponto, não, Rafa, basta. Achas que deve ser titular para saltarmos para os 15, dizeres? Rafa, deve sentar, Rafa. Não é um jogador a menos,
pode...
Rafa.
Pronto, até
mas
pode sentar.
Mas o foco não é esse, queres tu dizer?
Não, não é. É isso que eu sinto, tipo... Quando a equipa está coxa, como dizia o Pardal, quase amputada neste momento, não, custa-me estar a centrar as culpas num jogador. Embora concorde com a vossa análise, atenção, não sou tão drástico, mas concordo.
Pardal, Rafa está amarrado por estar exposto, está muito exposto à ausência de coletivo, será isso?
Epá, e o Rafa, sabes perfeitamente...
Da mesma forma que tínhamos de João Mário, da mesma coisa.
Sim, sim.
João Mário faz 3 golos.
Sim,
aliás, temos um jogador brilhante, na minha opinião, já que eu disse várias vezes, Auschwitz, que está amarrado também, está ausente
exatamente
da sua posição ideal. A verdade é essa.
Sim, 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 sim. Os jogadores acabam por várias vezes estarem fora das suas posições, vá. Até na forma como o jogo se desenrola, e o exemplo perfeito é, por exemplo, o Tenkstede, a determinada altura, andava a cruzar bolas para a área. Para quem?
Sim, sim, sim.
Para
sim,
quem?
Sim.
O que é que ele estava a fazer na aula? Epá, é este descontrole tático depois também que é originado também por estes jogadores que não aparecem onde iam de aparecer.
Sim.
Em relação ao Rafa, epá, eu não digo que ele deva sentar, mas já estou um bocado farto de ver o Rafa fazer jogos deprimentos e jogar os 90 minutos, quer dizer, não há ninguém no banco que possa entrar e dar ali uma frescura naquela posição. Um Gonçalo Guedes a entrar para o lugar do Rafa, aí aqui vá, na loucura, a 15 minutos do fim, não sim, seria sim. Uma boa solução. Um jogador com remate que aparece bem na
e
área.
Fisicamente possante, rápido.
Fisicamente possante. Estou a falar, eu falo mais é nisto, né? No sentar o Rafa, é mais.
Sim,
eu falo
sim,
mais
sim.
É no. Pá, o Rafa não está a render, está desgastado. Vamos tirar, vamos dar um gajo mais fresco para aquela posição possa dar. Outro poder de fogo à equipa, isso não acontece,
não
é isso que aborrece, quer dizer, e que não seja aos 88 minutos, e mesmo aos 88 não é o Rafa que sai, portanto,
sim, sim,
é
sim.
Isso é que acho também que é mais uma casmurrice do Roger Schmidt, que está sempre naquela esperança de que determinado jogador a qualquer momento vai resolver o jogo. Epá, isso não acontece sempre, acontece uma vez ou outra, mas não acontece sempre, principalmente em jogadores que estão claramente em baixo de forma, como é o caso do Rafa. Portanto, acho que também, como diz o Teixeira, acho que não é o principal problema, mas dentro do jogo em si, acho que o Roger Schmidt devia olhar mais para estas características, para estes sinais que os jogadores dão e para fazer as alterações que devia de fazer, quer dizer, por exemplo, entrar o João Vítor. Ainda estou para tentar perceber qual
grande,
foi essa
grande executante de breakdance,
foi essa opção, quer dizer, epá, foi muito mal este do Moreirense, aconteceu demasiada coisa que não devia de acontecer.
Sim. Sim, uma semana depois de conquistarmos a liderança no campeonato, foi frustrante ver o Benfica a primeira oportunidade de deixar escapar essa posição. Meus amigos, 15 e 0, rapidamente, Pedro Teixeira.
O meu 0 é para Roger Schmidt e não consigo atribuir nenhum 15, sinceramente. Não sei se o Pardal me vai ajudar, mas...
Epá, 15 neste jogo é difícil, sinceramente. Não... Não consigo vislumbrar um
É
jogador
assim.
que mereça o 15. E o meu zero acaba por ir para o Roger Schmidt também, como é óbvio. Acho que não há muito por onde pegar mais.
Eu concordo, dou também. Zero a Roger. Acho que é o primeiro zero que estou a dar a Roger Schmidt, desde que chegou ao Benfica. Agora que faço aquele
No
flashback.
máximo dou o meu 15
Fixe
ao.
triste. Fixe triste.
No máximo dou o meu 15 ao nosso. À nossa falange de apoio, que mais uma vez,
Ah,
fora de casa,
sim.
são sempre brutais.
Ingeríveis. Sim.
Sim,
E ali
sim,
no
sim.
frio, no frio e
E
muito,
frio, que frio, está bem
muito
frio.
frio e. Ah, e atenção a uma coisa. Atenção a uma coisa. Meu zero, não
Meu
vou, não vou dar.
zero!
Não, já.
Meu zero!
Zero, não, já deram o zero a Roger Schmidt, portanto está dado, eu quase partilho a opinião, mas eu vou dar aqui a oportunidade de dar o meu zero aos jogadores do Benfica que deixaram Auschwitz, João Neves e António Silva sozinhos a agradecer aos adeptos. É o meu
Exato.
zero. Em particular, para jogadores como Rafa e João Mário. Não sei se o Otamendi traído, porque ele até costuma ir e depois deve ter saído mais cedo. Mas Rafa e João Mário, que são, enfim, jogadores que têm alguma responsabilidade no plantel,
Capitães, algumas vezes.
capitães e, enfim, líderes deste Benfica, não estarem. Pá, este vedetismo do Benfica chateia. Chateia um bocadinho. Portanto, Auschwitz, na minha opinião, futuro capitão do Benfica, muito bem. E os dois concentradinhos de Benfica que estão no plantel, que é João Neves e António Silva, muito bem também. No máximo, o meu 7,5 vai para eles. Porque, opá, ninguém gosta de empatar, ninguém gosta de deixar o primeiro lugar, conquistado com suor, apesar de ser aos trambolhões, mas lá estavam eles a dar a cara. Portanto, o meu 7,5 vai para eles. O 15 vai para os adeptos, o 0 vai para o resto, que não acompanhou os maiores na
Ok.
despedida. É os meus 15 e 0, meus amigos. Só essa alerta, já agora, para essa cangalhada toda que não foi graciosa, adeptos. Cangalhada, é muito bom. Meus amigos, vamos sem mais demoras à pirâmide. Benfica, e desta vez com novidades. Esta pirâmide, enfim, de forma excepcional, é diferente, meus amigos. Não vai ser de forma aleatória. Não vai. Quem trouxe os pacotinhos de jogadores não são jogadores escolhidos ao acaso. São aqui, eu prometi que íamos falar disto, dos reforços do ano passado e deste ano. A pirâmide vai para os jogadores do ano passado, os reforços e os reforços deste ano, meus amigos. Esperem aí que eu tenho isto mal posto, mas já está corrigido. Meus amigos, as categorias podem ser as mesmas e aqui, obviamente, podemos ser generosos na atribuição de categorias como GOAT ou Lenda, se quisermos, só para enunciar a qualidade destes jogadores do ano passado ou deste ano. Portanto, vamos primeiro a jogadores do ano passado e depois a reforços deste ano. O que é que vos parece?
Bora.
Pronto.
Não sei o que é que vem aí, portanto,
Não
vamos
é
ver.
difícil, é. São os jogadores. Este Teixeira é um bêbado. Meus amigos, do ano passado começamos com Enzo Fernandes.
Espera aí, mas isto é. Vamos só qualificá-los enquanto reforços, ou seja,
Sim.
pela qualidade do reforço.
Exatamente.
Não.
Sim,
No limite.
pronto.
Enfim, inerente a isso está a
Acho que
qualidade do
eu.
jogador, é óbvio. Mas sim,
Sim,
a
mas
qualidade do. O
acho que
impacto do
entendo.
reforço. O impacto do
Mas
reforço.
imagina,
Acho que
enquanto
enquanto
impacto
impacto do reforço dá GOAT para o Enzo Fernandes. Se for só. Se for na mesma lógica do que seria Ok, já percebi. É
o
o
prémio.
impacto, é o impacto.
Certo?
Sim, é o impacto. Já percebi o
Pronto.
que queres dizer, sim.
GOAT.
GOAT.
Auschwitz.
GOAT.
Não gostaste da resposta? Auschwitz GOAT também, sim, sem
Auschwitz,
dúvida.
capitão bacalhau, meu grande jogador. Neres.
GOAT.
Neres, adoro Neres. GOAT também. Grande negócio.
Bah.
Saudades dele, pá.
O Vá.
Uá.
Ah, não.
Epa. Uá.
Bom, eu ponho em bom.
Portanto, é GOAT, lenda.
Classe bom, banal lixo.
E eu meto bom.
Eu vou meter classe.
E
Ainda não
está ali
estou
entre o bom e o
100%
classe, não é? A
convencido.
atacar muito bom, às vezes a defender tem umas verborreias.
Sim. Eu acho que teve uma boa época. Sim.
Sim. Portanto, vamos em GOAT, 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 bom, classe. Ok? Musa.
Bom.
Bom.
Ristich.
Epá, eu quase não jogou.
Banal.
Por isso, banal.
Pá, aqui o Ristich eu ponho em bom, porque ele sempre que entrou jogou bem. É
Três
assim.
jogos, pá.
Está bem,
Não quer dizer
não
muito.
importa,
Exato.
mas pronto, é bem mostra é que temos.
Ali há um reforço que joga três vezes.
Acho que o impacto
Meteram
dele
banal, não
não
é? Sim, é
foi.
correto, sim, de impacto, sim. Mas banal Ristich, é isso?
É.
John Brooks.
Sim. Lixo.
Lixo.
Julian Draxler.
Lixo.
Coitado.
Oh, até isso é a categoria, coitado.
Vou meter, coitado.
É uma boa categoria.
Sim, coitado. João Vitor.
Lixo.
Para mim, tendo em conta o que custou e...
Sim.
E, enfim, acho que é lixo também.
Pronto.
No limite, banal.
Fazer um recap de reforço do ano passado. Goat, goat, goat. Classe bom. No mesmo. Bah, é classe ao bom. Bom, banal, lixo, lixo, lixo. Portanto, aqui neste pacotinho de jogadores que vieram ano passado, temos pelo menos 3 goats e um classe. Pronto. Vamos aos deste ano.
Sim.
Trubin.
Goat. Eu gosto, já sabe.
Sim.
Fiquei ingrato porque, obviamente, que os reforços do ano passado estão associados ao sucesso da época.
Pois, é isso também que estou a pensar, é. Mas sim, o Trubin Gold, sim. Acho que o impacto dele foi. Não começou bem, mas rapidamente recuperou.
Di Maria.
Lenda.
Sim, concordo.
Eu, lendo o início da época, eu punha classe no geral. Coxo.
Classe.
Ora bem, Cox, não posso esquecer que custou 25 milhões de euros, ou 24, portanto, a classe também.
Classe. Arthur Cabral?
Lixo.
Associado ao valor
É,
dele,
agora é
ao que
lixo.
mostrou, é lixo.
Ah, sim, é verdade, correto, sim, no limite, sim. Jurasek?
Banal.
Lixo.
Banal, lixo. Bernat? Coitado,
desaparecido,
coitado, está em coitado também. Sim.
Portanto, recapitular: primeiro ano passado tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, epá, 8. O João Vitor não conta porque foi emprestado, mas seja como for, 9 reforços. Este ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do ano passado, conseguimos amealhar ou juntar à equipa 3 GOATs, um classe bom e vá, Musa bom. Portanto, destes 9. Que são 8 na prática, 1, 2, 3, 4, 5. António Silva pode ser associado aqui, ok? E não há dúvida que António Silva é um GOAT, correto? António Silva acabou por ser um
Melhor
acréscimo, não é? Inesperado, no fundo. Portanto, se quisermos ter 4 GOATs, até. Silva, 4 GOATs, só para vermos. Este ano, temos um GOAT, lenda, classe e muitos lixos. Portanto, eu
exato.
acho que está muito dito. Este aqui, a atenção do Rui Costa. E a atenção da direção. Está um pouco dito o que foi. E saíram 2 GOATs, atenção, da equipa. Gonçalo Ramos e Grimaldo.
Temos
Portanto,
aqui.
não, vejam só a diferença. Portanto, eu não sei como classificar a preparação desta época e deste mercado. Começou muito bem, com o Coxo, embora seja a demonstrar, não esteja a demonstrar o valor que tem. Mas vejam só, isto é uma pequena amostra do que foi o ano passado. E vínhamos de uma época de merda, atenção. De tarates e de meitês e de merda. Vínhamos de uma época de merda. Acrescentámos qualidade top à equipa. Este ano, com a responsabilidade de fazer melhor figura que o ano passado, é isto. Pra, enfim, está um
Eu
pouco
acho
disso.
que a juntar àquilo que o Rui Costa agora faz sempre, que é comentar o que foi o mercado de transferências, ou vai juntar uma nova rubrica no, na
É esta.
BTV, que vai ser no final da época. Vamos nós lá à BTV,
Claro.
aparecem os perfis de jogadores e nós falamos.
Mas numa sala escura só se vê as caras com
Yeah,
candeeiros e tipo máfia. Muito bem, meus amigos, está feito um pouco também a análise daquilo que é, enfim, a qualidade que foi acrescentada nesta primeira metade da época. Vem aí janeiro, vamos ver o que é que traz. Foi a primeira pirâmide, a rubrica pirâmide, aliás. Vamos à segunda parte, que é muito curta deste episódio do 15 a 0, que é o futuro próximo do Benfica. Apenas duas questões muito rápidas, a verdade é essa, que são preocupantes. O Benfica, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, recebe o Farense, mas depois vai a Braga. Estamos a meio de dezembro e o Benfica ainda não se encontrou, é bastante preocupante. Não ganhando estes jogos, começa a ficar curto para um Benfica muito aquém do potencial que tem? Ou estão à espera que os três Rei Magos em janeiro vejam uma estrelinha que nos possa elevar de patamar? Um pouco como aconteceu em 13-14, Pedro Teixeira e
sim, nós
Pedro Pardal.
sabemos que o Vá só vem em janeiro também, já agora
Sim.
é um dado
E Neres em
relevante.
fevereiro, penso eu. Neres, fevereiro, março.
Sim, e sabe-se lá como.
Sim.
Mas e há bocado falávamos das apostas para o próximo jogo e falámos em Braga, mas ainda temos o Farense,
Sim.
que sem dúvida que é um jogo importante para demonstrarmos que há outras possibilidades. Nós não, o Roger Schmidt mostrar que há outras possibilidades para o Onze do Benfica. E acho que ele sim tem que corrigir muito a abordagem ao jogo. E é uma oportunidade para jogarmos em casa contra o Farense. Nunca será fácil, mas é uma oportunidade que ele tem para conseguir corrigir os erros que tem cometido, na minha opinião. Acho que é. Se lá está, se eu chegar a sexta, não é? E aparecer o mesmo 11 do último jogo, acho que vou ficar logo transtornado.
E não queiram aparecer à frente do Teixeira quando ele vira o 11.
Normalmente
Sim,
és
mas
muito,
não ficar assim simpático.
vocal no WhatsApp quando isso acontece.
Sim.
No off.
Perdão, começa a ficar curta a margem, o lençol começa a ficar demasiado curto para o Benfica, o retalho
Sim,
para aquilo que podemos já mencionar de atingir.
eu acho que começar o jogo.
Não, não temos margem de erro.
Não, não.
Agora,
Não,
zero.
não temos margem de erro, até porque a equipa não está a jogar nada, portanto,
Sim.
não, essa margem não existe. E se entrarmos neste jogo com o Farense, novamente com o Morata à defesa esquerda, é o mesmo começar a perder, porque
Sim.
vamos incidir nos mesmos erros. A equipa, de certeza, que o Farense vai preparar este jogo com isso em mente, como é óbvio. Portanto, se o Moreirense já era uma equipa de bloco baixo, apesar de ser uma equipa que está com bons resultados, o Farense será uma equipa ainda de. Ainda mais, onde vai insistir ainda mais nessa
Mas
defesa.
tem três atacantes muito
Tem, é
rápidos, se bem me
verdade,
recordo.
é verdade. No contra-ataque pode ser muito perigoso, principalmente por Benfica. Também tem perdido muitas bolas no meio-campo, porque lá está, temos aquela dinâmica de rodar bem a bola e muitas vezes acabamos por perder essas bolas de forma até muito displicente. Portanto, este jogo com o Farense acho que era o jogo ideal para o Roger Schmidt finalmente lançar um lateral esquerdo de raiz. E mostrar que a equipa realmente com largura consegue ter menos dificuldades contra estas equipas, não é? E já agora também podia pensar em rodar durante o jogo, não tem que ser o jogo todo, mas em alguns momentos do jogo pedir para o João Mário e o Di Maria trocarem de flanco, porque isso também acaba por desorganizar a defesa contrária, não é? Até o próprio Di Maria, por exemplo, foi ele que fez aqueles dois cruzamentos no final do jogo com o Moreirense, quando estava no lado esquerdo. Ele, estando no lado esquerdo, também não cai tanto no erro de ir para o meio, porque aposta no seu pé mais forte, como é óbvio. Portanto, acho que isso é tudo, são coisas que eu estou aqui a falar, não sou treinador, não é? Mas acho que são coisas que eu devia de olhar com mais afinco e não e desviar-se um pouco também só daquilo que normalmente monta para estes jogos. Ele até, mal comparado, faz lembrar alguns treinadores da NBA e há uns até relativamente há pouco tempo que iam para os jogos já com as posições preparadas antes do jogo, já sabiam quem é que ia entrar, quem é que ia sair.
Okay,
E, havia jogadores que até saíam do banco, estavam a jogar bem, mas como o treinador já lava de casa, que o jogador só ia fazer X minutos, apesar de estar a jogar bem, ia tirá-lo. Portanto, o Roger Schmidt às vezes parece este tipo de treinador. Portanto, acho
não, eu
que.
estava a perguntar o que é isso, NBA? O que é essa coisa?
O que é essa coisa? Olha-me
Ah.
este ignóbil. Mas pronto.
Parece
E pronto, e é
que
isso.
tem
Olha, o
oitavo.
gajo cortou-me o raciocínio, cortou-me as pernas agora.
Sim, não,
Finalmente.
o Farense que vai em oitavo lugar, 21 golos, 17 golos
Sim.
sofridos, 20 golos marcados. É uma equipa que marca muitos golos.
Então, é como o Teixeira disse, tem uma frente de ataque muito rápida. É preciso.
Daqui a bocado querem que o Rafa anda a fazer a layoffs.
Alley-offs. Isso é uma
Alley-offs.
loja. Isso é uma
Não,
loja. Não é um coisa de básquet.
15 a 0, patrocinado pela Axe Old Spice e Alley-offs. Ótimo para prendinhas de Natal, do amigo surpresa.
Muito
Alex,
boa.
meus amigos, resposta muito rápida, porque temos que ir à rubrica Quem Sou Eu. O
Sim,
Benfica vai
bora
apanhar
lá.
o Salzburgo, vai a Salzburgo, aliás, a meio da semana. Correto, não estou enganado. Vai a...
Sim.
Não, não
É
estás.
antes do
É
Braga.
isso,
É.
acho que sim, que
O
estamos
Benfica,
bastante.
pelo
Enfim, vamos jogar esse jogo
epá.
com muito curto de exibição. O Benfica, o Teixeira vai dizer que não, matematicamente é impossível, mas é miragem passar à Liga Europa.
É assim,
Diz.
matematicamente
É.
porquê? Eu,
Mas perdão?
tudo depende. Vai, mas diz, perdão.
Não, não é miragem, mas está muito complicado. E sinceramente, com o que nós temos jogado, eu não estou nada otimista. Não, sinceramente, olho para esse jogo como mais um em que vamos, se calhar, desiludir, como temos feito este ano na Liga Europa, na Liga dos Campeões.
Somos uma equipa da Europa.
É, se
Neste momento
calhar, nem
somos
isso,
Liga
mas pronto.
Nem isso, a verdade é essa. Mas pronto, neste momento nem de Liga Conferência, neste momento com este
Sim.
esquema, com o esquema atual, não
A
conseguimos ter
jogar
peso.
assim é
Meus amigos,
difícil.
vamos à rubrica sem mais demoras, a rubrica lançada pelo Old Spice, pela Axe e agora pela Aleop. Quem sou eu? A rubrica em que o elemento do 15 a 0 traz 5 jogadores, 5 perguntas por cada jogador. Os outros dois vão ter que adivinhar quem são esses jogadores. 10 pontos por resposta certa, menos 10 resposta errada. Em cada jogador, se formos acumulando respostas erradas, os negativos também acumulam. A última pergunta vale 20 pontos. Esta semana é Pedro Teixeira, que traz
É verdade,
os jogadores. É um clash de rei contra burro. Pedro Pardal e Pedro Teixeira. Pedro Pardal e Fábio Silva, aliás.
morreste tu, às vezes esquece-te.
Não, não, exato.
Vocês cansaram-me de ver ganhar isto que meteram-me a fazer as
É
perguntas, pá.
verdade, é verdade. Pode deixar a ganhar, empatar é ganhar. Ano passado, no episódio passado, empatámos
Ganhei um, empatei outro, pá, eu já não sei o que é perder há muito tempo.
e. Exatamente. Mas, amigos, sem mais demora, vamos a isso. Pedro Teixeira, tens a palavra. Fábio Silva contra Pedro Pardal.
Ok. Vamos lá ver se não me engano
Música, vamos à música, vamos à música.
e digo o nome do jogador
Olha a
primeiro, não é?
música, olha a
Às
música.
vezes. Então, vou pôr, calma. Calma.
Não atrapalhes, senão diz já o nome do jogador.
Exato.
É. Então, primeiro jogador.
Musa.
Fiz 132 jogos e 14 golos. Marquei 14 golos para o Benfica. Segunda dica. Cheguei a partilhar balneário com Cristiano Ronaldo.
Ui.
Ui. Ui. Terceira dica. Sou protagonista de uma das maiores bebedeiras nas festas do título. Esta diz muito.
Javi Garcia.
De certeza? Não, não há certeza, já é certo. Está
Javi
certo,
Garcia.
Pardal, estás a dormir.
Javi Garcia jogou com o Ronaldo?
Semanas,
Javi
foi
Garcia
semanas.
do Real Madrid e chegou a partilhar balneário com ele.
Na mesma época ele saiu e o Ronaldo chegou a partilhar um balneário, se calhar.
Exatamente.
Muito bem. Te amo, Benfica! Te amo, dizia eu. Na verdadeira.
Vamos então para o segundo jogador.
Sim.
Primeira dica: sou esquerdino e tenho 29 anos.
Uau!
Reparem nesta
Só
dica.
escardinho tenho 29 anos.
Juro!
É a primeira vez que alguém dá isto como
E uma
dado,
picha
não
com
é?
20 centímetros. Já. É
Pá,
igual.
isto é diferente. Vamos lá. Segunda dica: poucos sabem que tenho dupla nacionalidade.
Óbvio.
Aí, pai, cada vez está pior.
Sou também italiano.
É, como é que
Como é que é? Está
Além da minha principal nacionalidade, vou dizer assim,
Principal
sou
nacionalidade.
também italiano.
Sou também italiano. Então, esquerdinho, 29 anos, dupla nacionalidade italiana, é isso?
Exatamente. Terceira dica. Estive 5 épocas no Benfica e nunca fui um titular absoluto.
Ok. Não,
Não conheço este. Vais arriscar ou não?
não, não. Não.
Vou passar. Quarta dica. Saí para um clube. Atenção que esta aí vai entregar. Saí para um clube de uma cidade conhecida pela fuga do Pinto da Costa à justiça.
Serve.
Pá.
Serve e Pardal acertou! Muitos parabéns!
Já tinha 29 anos.
Alguma dignidade neste pincel
Por onde é que ele foi?
é verdade.
Para o Celta de Vigo.
Para o Vigo. Opa,
Ai, não, o Pinto da
2000.
Costa foi para Vigo. Foi isso? Não, não
Não,
me lembrava
foi para
disso.
Vigo.
Não me lembro, não me lembro. Eu ia dizer Gabriel Alpelt, mas estava errado.
Quem?
O Gabriel,
Podia
eu achava que ele
ser.
era italiano, podia ter.
Ah, o Gabriel, o Gabigol.
E acho
Ah, o
que é,
Gabriel, o
acho que
outro.
é. O
Sim,
outro, Gabriel Alpelt, sim, é
sim.
Alpelt.
Sim.
Alpelt.
Ai.
Ok. Muito sério, 29 anos, é
Pronto,
verdade.
muito bem. Eu não gostava desse gajo, mas siga, siga.
Próximo jogador. Ora bem, está 10-10, né?
10-10.
Vamos lá. Próximo jogador. Fiz 52 jogos pelo Benfica, marquei 5 golos e fiz 6 assistências.
5 golos de assistências.
52 jogos. Segunda dica. A não ser que já saibam qual é o jogador. Já sabem? Segunda dica. Sou médio de origem, mas tenho jogado a central.
Tenho jogado.
Sim, tenho
O que é que
jogado a
significa
central.
isso? Tenho jogado a central que
Significa que não tens jogado a lateral esquerda, não
Ai,
tens jogado a
Jesus.
lateral direita, não tens jogado a guarda-redes, tens jogado a central.
Ah, bem.
Na carreira dele, é isso?
Pois é isso.
Sim, nos últimos tempos tenho
Pronto.
jogado a central. Terceira dica. Quando me mudei para o Benfica, fiquei muito impressionado com o nível dos treinos. Liguei para o meu pai e perguntei-lhe, e passo a citar, o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, vocês não respiram o Benfica.
Epá.
É isso que eu tinha dito. Quarta dica. Atenção que estas declarações são muito recentes, estas últimas, esta última dica que eu dou. Quarta dica. Saí do Benfica para a Rússia. Quinta dica. Eu tenho um bocado não deu pontos nesta... Quinta dica. Sou belga.
Axel Witsel.
Pá, vou ter que dar ao... custa muito, mas vou ter que dar ao Fábio.
Oh, eu disse logo Witsel.
Não, mas eu disse Axel Witsel. Axel Witsel. Eu comecei a resposta.
Perdão. Lamento.
52 jogos.
Quando depois vou ouvir isto?
Não, mas
aí... Quando disse Witsel, eu estava a dizer Axel.
Não, eu já tinha
dito. Mas olha uma cena. Eu acho que... Não, mas olha uma cena mesmo. No áudio vai aparecer junto, porque eu acho que aqui o Discord se pá... Não, minto. Aqui... Depois já não sei como é que é, porque já me aconteceu isso, Pardal. Já me aconteceu. Aqui
apareceu... Não, mas não há dúvidas nenhuma. Pronto. Tu... O Pardal foi acabou primeiro, mas tu começaste primeiro. E eu vou ter que dar a quem começou, que acho que é mais justo. É, porque disseste o nome completo, entre aspas, os dois nomes. Portanto, 20-10...
Pronto.
Vamos lá que ainda pode mudar tudo. Quarto jogador.
Nós vimos ter um botão.
Era giro, era giro. Buzz. Joguei em França, Inglaterra e Espanha.
E tudo. França.
E Portugal, claro.
França, Inglaterra, Espanha e tudo. Inglaterra e Espanha.
Segunda dica. Sou campeão do mundo. Terceira dica. Esta é manhosa. Estas dicas são manhosas. Terceira dica. Fiz formação num clube rival.
Espera aí. Isso é manhoso.
Quarta dica. Sou médio.
Oh.
Nada?
Vocês
são muito burros. Pardal, estás caladinho. Está tudo bem? Estás vivo?
Estou com o campeão do mundo aqui fixado.
Pois é.
Quinta e última dica, se não acertarem, eu recuso-me a dar mais dicas. Isto é impensável. Fiz apenas 41 jogos pela equipa principal. Toda a gente em casa já adivinhou. Todos os nossos...
Perdão, somos uma merda.
O 20 adivinharam.
Não, mínimo não estou lá. Vocês.
Joguei em França, Inglaterra e Espanha, sou campeão do mundo, fiz formação no clube rival, sou médio e fiz apenas 41 jogos pela equipa principal. Até à quarta dica, acho que filtro em apenas dois jogadores.
É o mesmo nenhum.
Campeão do mundo, que...
Ai, campeão do mundo. Ai,
não é isso, mas sou 20 ou...
Não, fui eu que me enganei.
Epá, pois é isso.
Não, perdão. Até à quarta, filtro para dois jogadores. Pelo meio tem merda.
Essa imensa desculpa.
É o super-homem Batman, se calhar.
Eu sou muito nada. Eu quero ser campeão da Europa.
André Gomes.
Oh, foda-se.
Fábio, amigos, peço imensa desculpa. Pardal, ouvintes, peço imensa desculpa. Pardal, mas ele também foi rápido a reagir.
Não, pronto.
Não é o André Gomes?
É o André Gomes, está certo.
Ah, é,
portanto, não deixa de estar certo, porque vamos para o último o jogador com um empate. Portanto, tudo para decidir neste último jogador.
Cara.
Prometo não me enganar agora. Vamos lá.
Ai, pá.
Era suposto serem vocês a suar, agora estou eu. Vamos lá, sem mais demoras. Vim de um grande clube da Europa como médio, com características mais ofensivas, mas no Benfica fui adaptado a outra posição. Outra posição ou outras características, vá. Número 2. Dica. Disse numa entrevista... O meu treinador no Benfica mudou a minha vida.
Que? Não percebi?
Numa entrevista disse que o meu treinador no Benfica mudou a minha vida. Terceira dica. Fiz 99 jogos no Benfica e marquei um dos golos mais bonitos da história do novo Estádio da Luz. Estou a parar aqui porque se entrega. Mas pelos vistos, não. Quarta dica. Atenção que quem sou eu vai decidir neste jogador. Quarta dica. Atualmente joga em França. Nada? Estão todos com medo. Quinta
não,
dica.
Não estou a pensar, não me estou a lembrar de nada.
Quinta dica e preparem-se que isto vai ser no photo finish. Quinta dica. Sou sérvio.
Matiz?
Finalmente, pá.
E aí ele joga no...
Fazia que o Matiz estava em França.
É isso, bem.
Está no Rennes.
Pois, exato, não exato, no Rennes. Boa.
Não fazia ideia.
Que boa, grande gol, pá, grande gol.
Fábio Silva, boa. Acho que ganhou.
Ganhei.
Um momento imenso.
Não, essa era impossível de acertar. Não fazia ideia que o Matiz estava em França.
Estava. E marcou um grande gol ao Porto. Estava lá, vi esse gol.
Sim.
Grande gol, meus amigos. Muito bem, Fábio Silva leva... Acho que é a primeira vez que Fábio Silva ganha o Pardal, já não me recordo. Ou é a segunda, já não me lembro. Mas são
não,
poucas.
Não deve ser a primeira.
Mas também coisa. E assim Pardal vai na frente.
E deve ser a primeira vez que ganhas isto.
Não. Já tive o deleite de ganhar a ti muitas vezes.
Deleite.
Meus amigos, foi mais uma rubrica 15-0. Quem sou eu em mais um episódio 15-0. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana.
Nível baixou.
Hã?
Nada.
Pedro Teixeira promete vir sem ter a cueca suada, meus amigos, com rubricas bem feitas desta vez. Vemo-nos para a semana.
Correu bem.
Exato. Esperemos nós com boas notícias, Farense e Salzburgo no bolso. Até para a semana.
15-0!